Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à sétima sessão extraordinária de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convido o vereador Paulino Florencio Pinto para ler um trecho da Bíblia.
Cântico de peregrinação. Felizes os que temem ao Senhor e os que andam no seu caminho. Poderás viver, então, do trabalho das tuas mãos. Serás felizes e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à sua mesa serão como brotos de oliveira. Salmo 127.
Por se tratar de sessão extraordinária, passaremos diretamente para a ordem do dia. Projeto de lei número 37/2015, autoria do executivo, redação final. Estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2016. Eu consulto os nobres colegas, podemos dispensar a leitura. Já foi lido o parecer, já foi votado, só a redação final. Tá. Coloco em discussão a redação final. Coloco em votação a redação final pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovada a redação final por unanimidade do projeto de lei número 37/2015. Projeto de lei número 16/2015, mesa da Câmara Municipal de Piedade, dispõe sobre a reorganização, reestruturação e alteração de vencimentos de cargos permanentes no quadro de pessoal da Câmara Municipal e dá outras providências. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2015, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo... Opa, perdão. Em votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 46/2015, autoria do Executivo, dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimentos efetivo no quadro de servidores públicos municipais, conforme especifica. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 47/2015, que institui a jornada de trabalho no regime 12/36 no âmbito do funcionalismo do Piedade e da outras providências, foi retirado pela mesa. Projeto de Lei número 49/2015, autoria do Executivo, dispõe sobre a redenominação e ampliação de vagas de cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população presente, boa noite. Na verdade, a título de esclarecimento, né? Esse projeto é um projeto muito importante e necessário para o nosso município. Em contato com a Marli, secretária de Saúde, ela me explicou que já fez a solicitação desse projeto em agosto para a prefeitura e ele só chegou agora aqui na Câmara para a votação. Então, onde ele vai ampliar o número de vaga para os cargos efetivos, agente de combate de endemias, são aquelas pessoas que vão trabalhar no combate da dengue. E a gente sabe que isso é necessário, é urgentíssimo. Então, por isso, o meu voto é favorável e conto com o voto de vocês.
Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ah, desculpa. Continue em discussão o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 41/2015, autoria do Executivo, com emendas, regulamenta os serviços no cemitério conforme especifica.
Projeto de lei número 41/2005, regulamenta os serviços no cemitério conforme especifica. A Comissão de Justiça e Redação, por meio de seus membros infra-assinados, vem sugerir aos nobres vereadores, com objetivo de ordenamento, apresentar as seguintes emendas ao projeto em epígrafe. Emenda número 1/2015, altera a ementa do projeto. A ementa do projeto passa a ser, dispõe sobre os cemitérios do município de Piedade e dá outras providências. Emenda número 2, altera o título 12 para capítulo 3. O título 12 das sepulturas passa a ser denominado de capítulo 3 das sepulturas. Emenda número 3/2015, suprime capítulo. Fica suprimido o capítulo 1 do direito real de uso. Emenda número 4, altera o capítulo 2 para capítulo 4. O capítulo 2 da construção e conservação passa a ser denominado de capítulo 4 da construção e conservação. Emenda número 5. Renumera títulos do capítulo 4. O título 13 das criptas e jazigos passa a ser denominado de título 1 das criptas e jazigos, seguindo-se os demais na sequência. Título 2 das penalidades. Título 3 das disposições finais. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2015, Comissão de Justiça e Redação. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Após a devida apreciação da emenda número 6, sugerida pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, somos pela sua legalidade. Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Emenda número 6. Altera a redação do artigo 8º. Artigo 8º passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. Os cemitérios do município deverão obedecer às regras de licenciamento ambiental de cemitérios, em especial a resolução CONAMA número 335, de 3 de abril de 2003, e alterações subsequentes, sem prejuízo da observância das demais normalidades e regramentos ambientais aplicáveis. Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2015. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. O vereador Adilson Castanho vem sugerir aos nobres vereadores as seguintes emendas ao projeto em epígrafe. Emenda número 7/2015, ao projeto de lei número 41/2015. Altera a redação do artigo 27. O artigo 27 passa a ter a seguinte redação. Artigo 27. O prazo mínimo para a exumação será de 3 anos, contados da data do óbito, sendo reduzido para 2 anos no caso de crianças até a idade de 6 anos, conforme disciplinado no Decreto Estadual 12.342, de 27 de setembro de 1978. Emenda número 8/2015. Altera a redação do artigo 54. O artigo 54 passa a ter a seguinte redação. Artigo 54. É permitida a construção de cemitérios particulares obedecidas às seguintes normas. 1. A autorização de funcionamento se dará mediante aprovação pela Prefeitura Municipal. 2. Os assentos de sepultamento deverão ser feitos pela própria direção dos cemitérios e enviados numa relação até o último dia útil de cada mês ao órgão competente do município. Emenda número 9. Altera a redação do artigo 112. O artigo 112 passa a ter a seguinte redação. Artigo 112. A implantação de novos cemitérios particulares somente será autorizada mediante certidão expedida pelo órgão municipal competente. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2015. Vereador Adilson Castanho. Pedido de adiamento de discussão de votação de projeto. Senhor Presidente, venho por meio desse informar Vossa Excelência que após reunião realizada nesta sala, na sala das comissões, onde estiveram presentes os vereadores membros das comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, além dos servidores da Prefeitura, Sr. Diego e Carol, foram esclarecidas algumas dúvidas e foram sugeridas emendas ao projeto em epígrafe. Diante do que ficou decidido na reunião, abdico do prazo solicitado em meu requerimento de adiamento de discussão. Autorizo, portanto, Vossa Excelência, a dar sequência à tramitação do projeto. Sem mais, o que me cumpre informar. Sala dos Vereadores, 9 de dezembro de 2015, vereador Adilson Castanho. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação das emendas número 7, 8 e 9 de 2015, sugerida pelo vereador Adilson Castanho, somos pela sua legalidade. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Consulto os nobres colegas se querem se manifestar, né, em discussão sobre, referente somente às emendas.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população presente, boa noite a todos. Venho primeiramente pedir apoio aos nobres pares relacionados às emendas que fiz ao projeto de lei e também, como foi lido na última sessão, fiz o pedido de adiamento por 3 sessões, mas nós conseguimos, num prazo mais rápido, resolver e solucionar os problemas no qual eu vi dentro do projeto de lei o porquê da retirada do pedido de 3 sessões e está aqui hoje para apreciação novamente. Vou tentar resumir as 3 emendas numa só fala, né, pedindo apoio dos nobres colegas. É um projeto de lei que venho conversando já há bastante tempo com o Diego e é sabido pelos moradores do nosso município, pelos nobres pares, a dificuldade que o município encontra hoje com a questão dos cemitérios. O cemitério velho, como é conhecido, né, o cemitério central aqui, a gente sabe a dificuldade que é a questão de acessibilidade, né, a forma que ele se desenvolveu desordenadamente, e a mudança desse cemitério é muito difícil de acontecer, uma das coisas. Outra questão, a lei que temos hoje que regulamenta é uma lei de 1918. Muito difícil de interpretação, imagine de colocá-la em prática. Então aqui está todas as adequações, as mudanças, foi seguido outras cidades como exemplo, né, onde tem grandes aprovações na questão de cemitério. E esse projeto de lei, ele abre também que se houver interesse por empresas particulares que queiram ter esse tipo de empreendimento dentro do nosso município, ou seja, como tem, eu acho, Votorantim, Sorocaba eu tenho certeza que tem, São Paulo, já fui em vários, né, uns chamam de Campo Santo, Jardim, são cemitérios diferenciados num padrão de gramado, somente com uma pedra, coisas nesse sentido. Então, fica garantido nesse projeto de lei que se tiver algum interesse por parte de pessoas, né, do segmento que queiram investir no nosso município, essa lei permite, fica aberto para que aconteça esse tipo de empreendimento dentro do município. Parece que não, mas é uma situação muito crítica hoje. Eu não sabia, nós temos aí um índice de sepultamento de 35 pessoas por mês, mais ou menos, é isso, né, o Diego nos passou. E hoje o município tem 75 vagas livres. Né? Vamos pedir a Deus que isso não aconteça, mas pense bem, uma epidemia, qualquer coisa nesse sentido, pode se saturar o nosso município no que diz respeito a sepultar pessoas. Então existe uma grande preocupação, né? E a lei é muito arcaica, muito antiga, e o município, caso não faça essa mudança nesse momento, pode ter grandes problemas. A gente sabe que o licenciamento de um cemitério não é simples. O andamento para a liberação de um cemitério é no mínimo 4, 5 anos de tramitação para atender, né? Nem mesmo a nível Brasil não existe uma legislação aprofundada sobre isso. Fica a conta da vigilância estadual, né, as autorizações, e existe uma grande problemática nesse sentido. Quero parabenizar aqui o Diego, qual é responsável nesse momento pela iniciativa, e a gente vem discutindo muito isso. Confesso a todos vocês que eu tenho, sempre que posso, acompanho os sepultamentos. A gente tem os casos dentro da própria família da gente, né? É um momento que ninguém quer passar, mas é um momento inevitável. E por algumas vezes eu já tive constrangimento, já assisti com constrangimento a urna que chega, que não cabe no espaço a ser sepultado, a dificuldade que é, né? Tira a terra de um túmulo, põe em cima do outro, as mudanças, as coisas que acontecem até mesmo dentro do cemitério, a dificuldade de segurança dentro dos cemitérios. Então existe uma grande problemática nesse sentido, no qual nós temos a obrigação de discutir, é isso que nós estamos fazendo nesse momento. O vereador Camarão, Nelson Preste Camarão, como é carinhosamente chamado, foi bastante ativo nessa discussão também. Pode ser que faltou alguma coisa, porque nós estamos mudando uma lei de 1918, pode haver necessidade de algumas alterações ainda dentro do projeto, mas de momento é o que nós conseguimos fazer. Aí, através de decretos ou até mesmo emendas, né, a gente possa melhorar ainda mais, e fica aqui aberto a sugestões também, mas nós tentamos da melhor forma organizar a questão dos cemitérios dentro do nosso município com esse projeto de lei e o porquê das emendas apresentadas, e o qual eu peço apoio a todos os nobres vereadores. Muito obrigado.
Continua em discussão as 9 emendas.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente. Bom, é uma lei complexa, né? Muito, muito complexa, que mexe com umas coisas de, às vezes até de muito tempo, né? Antes queridos ali nesse lugar, no lugar, mas infelizmente vai ter que fazer essa renovação. Eu não concordo muito com uma coisa ali que você tem que mexer de 5 anos. Ele vai cair para 3 anos. Mas infelizmente não tem o que fazer. É um caso que é complicado isso daí. Não tem o que fazer. Porque eu acho que 3 anos, às vezes, tudo pode acontecer, né? Ele às vezes tira, vai mexer num cadáver aí, numa coisa, às vezes não se desfaz, e aí se torna meio complicado, mas não tem jeito. Então, vamos ter que fazer esse trabalho. E outra coisa, eu acho que é muito importante que hoje o cemitério, ele é na terra, né? Você coloca assim, ou faz o enterro na terra, e agora não. De agora vai ser tudo com gavetas, Na própria terra já tem a gaveta, que é por causa das leis, né? Da lei que precisa fazer desse jeito. Eu acho que seria muito ótimo esse também, ótimo essa mudança. Mas a vida é assim. Alguém tinha que mexer. E infelizmente caiu na nossa mão para que nós tomemos essa atitude. E não tem o que ser feito. Eu acho que nobres colegas, todos os vereadores estão cientes disso daí, que infelizmente é nós que vamos ter que mexer com o prazo que tem, né? Tem aí o Diego aí que está por dentro, explicou toda a situação. Então nós vamos ter sim que aprovar essa lei. E eu acredito que todos os vereadores também estão de acordo, e eu também estou de acordo com essa lei. Obrigado, presidente.
Continua em discussão as emendas.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras e senhores vereadores, população, boa noite a todos. Eu venho para somente discutir a emenda número 6, que foi a emenda que a gente fez parte, né, da discussão dela enquanto Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, por conta que no artigo 8º do projeto falava em um nível do lençol freático de 2 metros, mas não falava, não colocava um referencial, 2 metros em relação a quê? A superfície inferior do jazigo, ao nível do terreno, do solo, a superfície do solo. Então não tinha esse referencial. E aí a gente foi procurar nas normas técnicas, tanto da CETESB quanto do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, do CONAMA, e aí a gente encontrou essas normas. Então existe todo um procedimento de licenciamento ambiental para ser feito quando vai ser construído um cemitério novo. Então a gente acabou indexando a necessidade de respeito às normas ambientais, mas às normas já existentes desse Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o que regula a matéria no país. Então a CETESB fiscaliza, mas a CETESB fiscaliza as normas editadas pelo CONAMA. Então a gente colocou no artigo 8º a redação vinculada ao respeito, né, as regras de licenciamento ambiental definidas pelo CONAMA. Então era isso, senhor presidente, apenas para falar que eu também sou favorável ao projeto, tive a oportunidade de estudá-lo por conta disso e também ficar sabendo de todo esse arcabouço que a gente estava em 1918 ainda, o que regula, né, na verdade, os cemitérios hoje. É um arcabouço legal de 1918, tem quase um século, e a gente tinha necessidade de renovar e adequar a nossa realidade atual à regulamentação sobre os cemitérios. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Consulto os nobres colegas se podemos colocar a votação das 9 emendas de uma vez só. Então, em primeira votação, as emendas de 1 a 9 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Emendas aprovadas em primeira discussão. Coloco agora em discussão o projeto. Coloco em primeira votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado em primeiro turno. O projeto e as emendas serão incluídos na ordem do dia da próxima sessão para a segunda discussão e votação. Antes de iniciarmos o projeto de lei número 43, eu queria agradecer o trabalho de todos os vereadores das comissões e fora dela também, que se demonstraram bastante interessados em viabilizar um projeto que tinha necessidade de ser colocado, e cada um fez sua parte, correu, foi buscar informações, e nós chegamos hoje numa aprovação por unanimidade, mas com respeito e interesse público. Agradeço a todos. Projeto de lei número 43/2015, autoria do Executivo, com emendas. Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Piedade, conforme especifica. Desculpe, esse projeto não tem emendas, leremos diretamente os pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momojima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Somos pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2015. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer. Manifestamos-nos favoráveis à aprovação do projeto. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2015. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em primeira discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, gostaria de falar sobre esse plano diretor do desenvolvimento turístico de Piedade, porque eu acompanhei todo o trabalho realizado, fui convidado para fazer parte da comissão que ia estudar isso aqui, não pude comparecer às reuniões, mas toda semana o pessoal lá do turismo, da cultura, a Lioca e o Fernando estavam me passando as informações, a gente estava conversando sobre o assunto. Dizer que é um projeto bastante importante para o nosso município, que através desse projeto aqui a gente pode dar entrada junto ao governo do estado para que Piedade passe, né, a ser considerada uma cidade de interesse turístico e possa vir no futuro a receber verbas que poderão melhorar a estrutura turística do nosso município. A gente fala tanto na exploração do turismo, que realmente é importante, e a gente sabe que as condições no momento não são as ideais. Então, através disto, desse projeto, esse grupo vai levar todo esse trabalho feito até o governo do estado e buscar essas melhorias para o nosso município em termos de exploração do turismo. E queria parabenizar também todo o pessoal lá, a Lioca, o Fernando e ao Conselho Municipal de Turismo, que fizeram realmente um trabalho muito bom, bem embasado, com muito estudo. Foi realmente um trabalho feito tecnicamente muito bem feito e também com o coração, tenho certeza que eles colocaram aí o coração deles para que isso ficasse o melhor possível. Parabéns a todos. Muito obrigado, presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, eu acho que nós estamos caminhando o que todos nós esperamos, que na preocupação do nosso município você fala em turismo, todo nós, quem que não quer um turismo forte no município, né? Quem que não quer que o pessoal venha ver para conhecer o que nós temos de bom aqui no nosso município? E principalmente na agricultura familiar, né, o turismo, para que eles tenham um pouco do conhecimento, porque às vezes. Alô? Opa. Então, essa lei, ele dá de frente do que o nosso município precisa e necessita muito disso daí. Porque o que acontece? Às vezes, o nosso município, eu vou só citar uma coisa aqui, que é o caso da Alcachofra, né? A Alcachofra, aqui nós temos quase 350, eu acho que 400, se eu não me engano, hectares de alcachofra plantado. Mas quem faz a festa, né, é São Roque, é uma cidade vizinha, que é lá que se divulga. Então, ele precisava mudar um pouco esse cenário, né? É o caso do morango. Morango, porque antes nós tínhamos aqui a festa da alcachofra, a festa do morango, tudo junto. E por que não a gente começar já a pensar nisso daí, que dá de frente com o turismo, né? Então, nós da Comissão da Agricultura, eu, o vereador Cláudio, o Guinho aqui, que também fazemos parte dessa comissão que foi montada, e nós pretendemos mexer um pouco mais com esse turismo. E a gente, porque veja bem, às vezes, não no caso desse, lógico, mas às vezes a Câmara aqui aprova as leis, né? E essas leis ficam esquecidas. Às vezes colocam lá dentro, não se fala mais, não existe. Tem muita coisa que se esquece. Agora, isso daí não. Isso daí eu acredito que eu tenho certeza que ninguém vai esquecer, porque foi conversado com o diretor aí, e ele está empenhado. E essa lei, eu acho que vem cobrir uma necessidade que o nosso município precisa, né? E nós, como temos essa comissão, nós vamos trabalhar junto com esse pessoal para que nós conseguimos desenvolver o que o nosso município está precisando. O que nós temos de bom para mostrar aqui no nosso município. E se nós temos de bom, por que nós não vamos mostrar? Agora, se mostra em cima de um trabalho, um trabalho conjunto, porque um sozinho também não faz, não adianta nada. A comissão que tem vontade, mas o turismo, o pessoal da diretoria tem vontade, não adianta nada eles terem vontade e nós não temos, e o próprio executivo, né? Tem que cair em cima do executivo, do poder do público, para que isso funcione. Agora, se funciona isso em cima de um trabalho, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Obrigado, presidente.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, peço dispensa das formalidades para já discutir o projeto, que também sou favorável. Estive, conforme o vereador Nelson falou, estive na discussão enquanto Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, porque é um plano diretor do turismo e a gente sabe que o turismo em Piedade é um turismo rural, né? O foco dessa atividade é o meio rural, e a gente, assim, enquanto legislador aqui que defende o meio rural, que trabalha pelo meio rural, pessoalmente eu moro no meio rural, ando muito por esse meio, por essas localidades, pelos sítios, a gente vê que Piedade tem um enorme potencial nessa área, mas ainda é uma área que está sendo pouco explorada, pouco estruturada e organizada para poder, de fato, receber os turistas e, de fato, ter mais gente envolvida nessas atividades, ter mais gente que viva e tenha a renda principal do turismo em suas propriedades. Então, eu vejo por aí aquelas placas de sinalização turística que foram colocadas, eu creio que há uns 3 anos, por aí, e essas placas, em alguns locais, elas estão lá sinalizando, indicando o nome do bairro, mas, de repente, se é uma pessoa que vem ali no bairro e está procurando, está se aventurando ali sem conhecer nada, sem uma informação prévia, a pessoa vai chegar ali e não vai ter acesso a lugar nenhum, talvez. Embora, naquele bairro, possa ter gente ali que trabalhe com o turismo na sua propriedade ou tenha algum atrativo próximo ali, mas ele não vai conseguir acessar porque falta esse conjunto ainda de informações, de estrutura e de acesso para que a pessoa, o turista, chegue a esses locais. Então, o Fernando Maciel, quero agradecer ele que está aqui pessoalmente, ele veio aqui, ele tirou nossas dúvidas sobre esse plano diretor. Eu não pude acompanhar a audiência que teve do plano anteriormente, mas o projeto está muito bem elaborado, contempla muito bem essas questões sobre o meio rural, sobre a agricultura também, inclusive sobre os comércios e inclusive sobre os sítios, né, que podem um dia receber um selo de qualidade, um selo que o município vai, que está aqui no plano diretor, e vai, o município vai elaborar esse selo, vai ter condições de criar isso e colocar isso no comércio local, nas propriedades, onde tem atrativos turísticos e onde tem gente com algum estabelecimento comercial, para que esse estabelecimento seja diferenciado, seja um estabelecimento reconhecido pelo turista. E no caso da agricultura, foi o que a gente conversou com o Fernando, que nos locais onde tiver iniciativas de agricultura orgânica ou de agroecologia, que também esses locais possam vir a receber o selo, porque serão propriedades que vão se destacar e que, se elas receberem turistas, elas tiverem um empreendimento ali nessa área do turismo, elas também, se enquadrando nos critérios que a prefeitura vai, no momento oportuno da criação do selo, vai estabelecer, esses proprietários também vão ter isso e vão ter esse destaque a mais. Então, o que eu tinha para dizer era isso, senhor presidente, o projeto é muito bem elaborado, o plano diretor, sou favorável, peço o apoio de todos, com certeza terá o apoio de todos aqui. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Em discussão, então, esse plano diretor do turismo da nossa cidade. Nós sabemos da importância de um plano diretor. Na verdade, a importância do planejamento. Tudo aquilo que precisamos fazer em prol do bem comum precisa ser muito bem planejado. Piedade tem vocação para o turismo? Tem. Tem potencial? Tem. Apesar de grande parte da população ainda desconhecer. Né? Grande parte da população não está preparada para o turista e muito menos para essa indústria do turismo, que hoje nós sabemos que no país pode se arrecadar muito dinheiro, né? Pode nos ajudar muito em nosso município. O que eu quero aqui colocar também é em relação que todo plano diretor, ele precisa depois ser trabalhado um código de postura. Porque o plano diretor, ele trata dos direitos, das obrigações do município em relação ao munícipe. Agora, o código de postura, ele trata da obrigação e do direito do munícipe em relação ao município. Então, a partir do momento que nós aprovamos, ou que Piedade for contemplada em qualquer instância como uma cidade turística, precisamos preparar, e muito bem, os nossos moradores, os habitantes, né, as pessoas que aqui que convivem, para que possa, enfim, conhecer, poder colaborar com o turista, né? Essa questão que o Cláudio colocou aqui da identificação dos bairros é fundamental. São mais de 80 bairros na nossa cidade e quem não conhece acaba se perdendo nesse fim de mundo, né, que são 750 quilômetros quadrados de chão, de estrada. Então é necessário, sim, investir na infraestrutura, né? Eu quero parabenizar aí a iniciativa, né, dos diretores, dos responsáveis, da comissão que trabalhou em cima deste plano diretor do Conselho Municipal do Turismo. Eu também sou favorável a esse projeto, meu voto é favorável, não só em relação a esse plano diretor, mas outros planos diretores que o município ainda não conta, que é necessário, que é importante ser apresentado nessa casa. E fica aí a sugestão para que seja feito também um código de postura municipal, para que possa trabalhar, né, enfim, a instrução, a capacitação das pessoas para o turismo da nossa cidade. É isso.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades, vou direto ao assunto, inicio dizendo que sou favorável ao projeto de lei e aqui quero deixar registrado também o meu carinho e reconhecimento pela pasta, o nome do Fernando, da Lioco e os demais que ali batalham dia a dia e parabenizar porque para mim é uma das pastas de grande superação, né? Que está conseguindo mostrar serviço, né? Colocar as coisas do segmento em prática, né? Não está só na teoria, e sim está apresentando. E a gente sabe a grande dificuldade pelo valor de orçamento que tem dentro da pasta, pela quantia de dinheiro que tem, mas a gente percebe o grande esforço e, acima de tudo, conseguir envolver o munícipe, conseguir trazer pessoas voluntárias, os munícipes, agregar pessoas dentro de uma ideia, dentro de uma tese, defender e pôr em prática. A gente sabe que o orçamento do nosso município é bastante enxuto, mas a vontade é muito grande, a gente percebe pelos eventos que acontecem, principalmente nessa área da agricultura. O agricultor tem prazer em expor o seu produto e assim por diante, né? A gente sabe do grande potencial também, do favorecimento, né, da grande expansão de área com vegetação, de matas nativas, a riqueza de água, né, a piscicultura, a apicultura que temos no município, que é um atrativo. E a questão do produto orgânico, que graças a Deus estamos num lugar muito abençoado. Que se a gente, eu costumo dizer, que se a gente chupa uma melancia, você joga a semente, ali nasce um pé e você passa lá, um tempo depois existe lá um fruto e assim por diante. Então o nosso município nesse sentido é muito abençoado e protegido também. Raramente a gente vê os intempéries do tempo assim gravemente prejudicando o município. Então tudo isso são vantagens que o município tem. O nosso povo é um povo acolhedor, isso para o turismo é tudo, né? A gente vê que onde tem um povo acolhedor, onde presta informações, onde vai ao encontro, independente se conhece ou não a pessoa, isso ajuda muito no turismo. E esse plano diretor já há muito deveria ter sido feito, infelizmente não foi, mas a hora é agora, né, e a gente respeita. Eu também procuro, da minha humilde forma, ajudar no que é possível. Tem alguns projetos de lei que apresentei, que foram aprovados, que viraram lei nesta casa. Um deles, que eu destaco, que para mim foi muito importante, é o calendário oficial de eventos do município, né, que todos podem ter esse acesso através do site da prefeitura e assim por diante, e inúmeros outros. O nobre vereador Geraldo também é autor de leis e assim por diante. Então, fica aqui registrado o meu grande respeito pelo trabalho que vocês estão fazendo na pasta. Muito obrigado mesmo, a gente fica feliz porque nós, vereadores, temos o grande papel de fiscalizar. E quando nós fiscalizamos e vemos resultado, nada mais justo do que reconhecer. Muito obrigado.
Continua em discussão. Coloco em primeira votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado o projeto em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na ordem do dia da próxima sessão para a segunda discussão e votação. Não havendo mais projetos em pauta, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.